Nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta mensagem. O que Deus espera de nós depois do Natal? O que Deus espera de nós depois do Natal? Pode vir, pode vir. Então, Lucas capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: hoje mesmo, na cidade de Davi, que é a cidade de Belém, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Quando eu penso na cidade de Belém, eu lembro de uma história antiga de um centroavante que jogava no Internacional de Porto Alegre. E ele foi jogar no Pará. E um repórter foi entrevistá-lo e disse: é a primeira vez que você joga aqui no Pará? Acho que era contra o Remo. E então ele disse assim: é a primeira vez, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui em Belém, cidade onde nasceu Jesus. E ele acreditava nisso mesmo. O nome dele era Claudiomiro. Boa gente, centroavante guerreiro, aguerrido, fazia muitos gols. Muito bem, essa mensagem foi dada aos anjos que pastoreavam, ou esta mensagem foi dada pelos anjos aos pastores quando eles estavam na sua atividade, pastoreando ovelhas. E esta foi a mensagem de Natal que eles receberam. E um pouquinho mais que nós vamos tratar, se Deus permitir. Mas gostaria que vocês percebessem algo. Em nossa cultura, o Natal significa festas, presentes, cantatas, fartas refeições, uma árvore decorada, e não podia faltar as compras de última hora. Sem que nos importemos com a data exata do nascimento de Jesus, porque é claro que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, o fato de celebrarmos a vinda de Cristo ao mundo é certamente uma boa atitude. Não devemos nos esquecer de comemorar, de celebrar a sua vinda. Mas e depois do Natal? Que comportamento nós teremos? Assim como o amor a Deus, se não existir o amor ao próximo, o amor a Deus não tem sentido. Tudo que Deus nos dá é para que nós abençoemos outras pessoas, porque é através desta atitude que Deus chama as pessoas para ingressarem no seu reino. Se nós não nos dispusermos a falar de Cristo para outras pessoas, se nós não nos dispusermos a aprender mais sobre a graça e sobre o caráter de Cristo, a fim de que estejamos preparados para falar da nossa fé, das nossas convicções a outras pessoas, o nosso amor por Deus não tem sentido. É inoperante. Nós simplesmente temos uma sensação de gostar, mas nos tornamos inúteis, ineficazes, infrutíferos, e este não é o plano de Deus para nós. Ontem foi celebrado o Natal. Muitos de vocês estiveram ao redor de uma mesa. Eu também estive. E muitos comeram bem. Graças a Deus. Puderam se alimentar. Puderam satisfazer. E trocar presentes. Isso é maravilhoso. Nem que fosse uma lembrancinha, isso seria muito bom. Um agrado, né? Então, dessa maneira, comemoramos o Natal. Que bom que as famílias se reúnem, que os amigos estejam presentes, pessoas mais chegadas, e possam ver o bom comportamento daqueles que amam a Deus, mesmo brincando, sorrindo, enfim, tendo um momento sadio, alegre, na presença de Deus. Muitas igrejas, vocês sabem, muitos cristãos, não comemoram o Natal, porque eles dizem que o Natal é uma festa pagã. O Natal não é uma festa pagã, simplesmente ele é comemorado num dia errado, no dia em que as tribos europeias comemoravam o Deus Sol. E a igreja, na época a igreja católica, né, ela estabeleceu esse dia para alcançar aquelas tribos. Então ela acrescentou Jesus como a luz do mundo, e então ele passou a ser, esse dia passou a ser comemorado como o Natal de Jesus. A igreja fez bem? Não, não fez, porque colocou uma coisa lá, fantasiosa. Mas mal de todo também não fez, porque eu não adoro Deus Sol, você adora? Eu adoro Jesus, e já que todo mundo comemora o nascimento de Jesus no dia 25, eu também comemoro. Outro dia eu mandei um WhatsApp cantando parabéns para Dona Edi, e eu disse parabéns para você, e ela logo me respondeu: eu agradeço os cumprimentos, mas o meu aniversário é em julho, né? Então eu fiquei com cara de tacho, simplesmente assim, mas me alegrei de poder cumprimentar, porque não sei se ela vai durar até julho, mas já está aí os cumprimentos, né? Então, enviei assim mesmo, e ela recebeu, está lá, registrado, pelo menos eu mandei, com a validade até julho de 2022. O Natal deve ser comemorado? Eu penso que sim. Por quê? Porque foi a primeira grande notícia acerca da vinda de Jesus à Terra, não é isso? E o que ele veio fazer? Ele veio, de acordo com o versículo que lemos, para ser o nosso Salvador. Salvar do quê? Salvar as pessoas dos pecados e dos poderes da influência do mal, mas não da presença deles. Então, muitas pessoas dizem: Jesus é meu Salvador, mas continuam pecando. Jesus é meu Salvador, mas continuam debaixo da maldade, sendo perversos, ruins, desobedientes, enfim, dominadores. Jesus veio para nos libertar destas coisas. Ele não veio para nos libertar de governos maliciosos, de ditadores. Ele não veio para nos livrar de inimigos físicos, de situações e circunstâncias adversas. Aí eu pergunto: ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque ele é o Senhor. E quando quer, ele o faz. Mas nem sempre ele está nos livrando de situações adversas, pois ele quer que nós, muitas vezes, aprendamos, adquiramos maturidade, tanto espiritual, como social e psicológica, nessas situações. Afinal, nós precisamos aprender a viver e a conviver. Ou não é verdade? Então, por meio dele, nós aprendemos como viver uma vida de comunhão com Deus. E é por meio de uma vida de comunhão com Cristo, que nos leva a ter comunhão com Deus, que nós podemos enfrentar todos os esquemas, as tentações do maligno e da nossa própria natureza humana. O Natal é um momento maravilhoso. É uma data que nos enche de esperança e também de responsabilidades espirituais e morais. Pois, após o Natal, o modo como agiremos é o que valoriza essa comemoração no calendário cristão. De modo que, você pode, no Natal, fazer uma bela oração, abrir a Bíblia, ler um salmo. Você pode tratar a todos como filhos de Deus. Mas a sua vida pode cair na rotina, porque é assim mesmo. Você vai ter que voltar ao trabalho, voltar à escola, vai ter que comer, jantar, tomar café da manhã. Enfim, você pode se esquecer da mensagem que o Natal procura nos passar. O nosso texto, que nós lemos lá no início, nosso texto base, fala da anunciação angelical, porque veio por meio dos anjos, do nascimento de Jesus a pastores que cuidavam dos seus rebanhos na cidade de Belém. E cidade em termos, porque Belém era uma simples aldeia que distava cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Podia-se perfeitamente ir a pé de uma cidade para outra. Jerusalém era a capital religiosa de Israel, e como é a cidade mais importante para três religiões monoteístas neste mundo, ou seja, judaica, islâmica e cristã. As três religiões têm ou veem Jerusalém como a cidade mais importante para a sua fé, não é? Então Jerusalém destaca-se pela sua importância religiosa. Muito bem, agora, quando nós lemos o nosso texto, eu até pretendo voltar lá, você veja bem o verbo nascer, em que tempo verbal este verbo está? No passado. Então, hoje mesmo, na cidade de Davi, pastores, hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu. Então significa que, quando os pastores ouviram esta mensagem, Jesus já havia nascido, correto? Então eles receberam uma mensagem sobre o nascimento de Jesus e o Nosso Senhor já havia nascido. Agora, o que os pastores fizeram após o nascimento de Jesus e também logo em seguida a mensagem que receberam? O que eles fizeram? Eles passaram a compartilhar publicamente, sem timidez, sem a vergonha que é característica de muitas pessoas. Eles, bravamente, saíram pelas ruas falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E isto, ou a atitude deles, é um exemplo que nós temos que seguir. E há muito que nós não seguimos mais este exemplo. Hoje em dia a igreja gosta muito de cantar, a igreja gosta muito de louvar, transformar poesias em canções e se emocionar com a música, com as harmonias que são realizadas por conjuntos, com vozes que cantam afinados. Enfim, a igreja, ela quer se habituar e quer se desenvolver nesse sentido. Agora, vejamos lá. Deus nos mandou falar, Deus nos mandou pregar. Quando nós louvamos a Deus, nós não podemos transformar reunião de louvor em reunião de evangelismo. Porque pessoas que não conhecem a Deus, não sabem como louvá-lo, e simplesmente vão entrar no embalo de canções, de música, de ritmo, porque eles não têm conteúdo algum, experiência alguma de Deus. Aí alguém diz assim: mas Walter, eu fui numa reunião, aquelas pessoas que estavam visitando se emocionaram, até quiseram ficar na igreja porque acharam muito legal, elas choraram, sim, elas choraram, quiseram ficar, porque aquele ambiente se parece com aquele ambiente que elas gostam. Mas a partir do momento em que o evangelho começa a cobrar delas uma atitude de temor, de respeito, de amor a Deus e ao próximo, aí muitas delas vão cair fora, porque elas não querem morrer para si mesmas. Muitas igrejas ficam defendendo doutrinas o tempo todo. Isso é necessário? Claro que é. Existem as mais variadas doutrinas hoje dentro da igreja. Mas o importante é, eu quero ver você apaixonado por pessoas que estão se perdendo. Nós precisamos ter coragem para falar do amor de Deus às pessoas que estão se perdendo. Se eu não tenho mais esse tipo de coragem de falar do amor de Deus, da graça de Deus, para aproximar os que estão afastados de Deus para com Ele, e também para fortalecer aqueles que estão já no Senhor, o meu amor por Deus, a minha doutrina, não vale nada. Porque tudo que Deus me dá é em função do próximo, é em relação de fortalecer o próximo. Se eu não faço isso, se eu não tenho essa paixão, se eu vou a uma igreja simplesmente para me contagiar, não é? Como algumas pessoas, eu preciso hoje ir na igreja, porque eu preciso dar uma melhorada, faz tempo que eu não vou, já viram conversa assim? Esse tipo de pessoa, parece que vem aqui para tomar um banho, né? De espada de São Jorge. Então eles chegam aqui e acham que isso aqui é um trabalho de purificação. Na verdade não deixa de ser, desde que você o compreenda muito bem. É a purificação da mente. Nós precisamos nos encher com a verdade para aprender o que Deus espera de nós. Então a primeira coisa é, Deus nos propõe que proclamemos a sua mensagem acerca da vinda de Jesus. Então veja só, eu vou usar o contexto do nosso texto base para explicar pelo menos três coisas a vocês que Deus espera. Então veja bem, versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Lucas diz assim: então contaram. Este verbo contar significa o quê? Tornaram público, divulgaram amplamente. Aqueles pastores que estavam lá naquelas colinas, foram para a aldeia de Belém, andando pela rua e falando sobre aquilo que eles experimentaram, sobre a mensagem que ouviram dos anjos. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Esse dele é quem? Jesus, tá? Então eles contaram a mensagem que ouviram dos anjos acerca de Jesus. Agora repare o verso 18. Todos os que ouviram o que os pastores disseram, ficaram muito admirados. Quando você olha assim, ficaram admirados, você diz assim, puxa, que bom, será? Nós vamos ver isto. O que significa admirado? Espantados, surpresos, pasmos, assustados e, logicamente, admirados. Então, isso é o que nos diz o verso 18. Agora, por que eles ficaram admirados? Isso nós precisamos reparar no contexto da época. E para isso nós precisamos voltar quase 2000 anos atrás, para que nós entendamos a razão de eles ficarem admirados. Eles ficaram admirados, espantados, surpresos, porque naquela época os pastores eram homens rústicos. E no degrau da escada econômica, eles estavam lá em último lugar. Eles não tinham educação, eles não tinham escolaridade, e muitos deles eram analfabetos. O testemunho de um pastor que cuidava de ovelhas não tinha qualquer aceitação nos tribunais que eram realizados para julgar pessoas. Se precisasse do testemunho de um pastor, ele seria rejeitado. Porque pastor era considerado como um cigano, não parava em lugar nenhum, era considerado um vagabundo. Porque imagine uma profissão que você senta e fica lá olhando as ovelhas. De vez em quando você corre atrás de uma para quebrar as pernas e trazer no ombro e colocar do lado e volta a sentar. Ele escolhe uma sombra e senta lá. E também era considerado como pessoas vigaristas. Então você imagina, tá? Imagine a vida desses homens entrando na cidade, dando testemunho do que eles ouviram dos anjos numa colina fora da aldeia de Belém. Quem iria acreditar nessa turma? Eles eram desacreditados. Naturalmente que foram rejeitados. Aí está a causa da admiração da população de Belém. E você pode notar que no texto, não diz que a população foi ao estábulo onde estava Jesus. As pessoas não foram lá, simplesmente ficaram admiradas. O que esses vagabundos estão dizendo? Eles estão loucos? O que esses vigaristas, esses ciganos, que esses incultos, mal educados, que esses analfabetos entendem de teologia, de Bíblia? Ou não é assim? O problema é que naquela noite, na cidade de Belém, somente os pastores, fora José e Maria, sabiam que Jesus havia nascido. É incrível isso. Deus se revelou para aqueles homens. Sabe quanto tempo Deus não falava com as pessoas? Sabe quanto tempo a religião de Israel não ouvia a voz de Deus? 400 anos. 400 anos. Que Deus não levantava um profeta sequer, um mensageiro sequer, para transmitir os ensinamentos de Deus. Mas os ensinamentos de Deus deixaram de ser transmitidos? Claro que não. Eles eram transmitidos no templo, mas a mensagem, ela não corria pelas cidades. A mensagem de Deus não corria pelas ruas, porque o ensinamento sobre a palavra de Deus era extremamente profissional. E existia os peixinhos, sabe? Os mais próximos, os protegidos do clero. De modo que as pessoas mais humildes ficavam à parte, separadas, rejeitadas pelo alto clero judaico. Então, desde o profeta Malaquias até João Batista, se passaram 400 anos sem que Deus dissesse uma só palavra. Por que Deus faz isso? Para mostrar como o ser humano não é capaz de se manter na fé. Como o ser humano que diz que tem uma boa doutrina, que tem um bom ensinamento, não é capaz de sustentar a vida ou sua vida com Deus. Mas, naquela noite, nas colinas de Belém, Deus escolheu falar, e escolheu falar por meio de pastores rústicos, incultos, analfabetos, ciganos, vagabundos, vigaristas, sem poder na palavra, sem força de testemunho. Foi esse tipo de gente que Deus escolheu. Assim como ele escolheu um estábulo. Deus não permitiu que Maria e José encontrassem uma pensão para que pudesse abrigar aquela moça grávida e o nascimento de seu filho. O único lugar que sobrou foi um estábulo. E o menino foi colocado, como vocês sabem, numa manjedoura, num comedouro de animais. Então, aqueles homens escolhidos por Deus, naturalmente provocaram admiração, suspense. Porém, essa admiração era para ridicularizá-los, para rejeitá-los. E isso é comum. Nós nos deparamos com isso o tempo todo. Por isso chegamos a um segundo ponto. Roguemos que as pessoas aceitem, guardem e meditem no modo como Deus realiza os seus planos. Vamos olhar para as pessoas que estão aqui. Alguns aqui têm uma boa instrução, ou muitos aqui têm uma boa instrução. Outros terminaram seus cursos superiores e desenvolvem sua carreira no mercado segundo aquilo que estudaram, segundo o seu preparo. Outros não tiveram a mesma sorte, não tiveram muito estudo, mas lutaram, venceram, trabalharam, educaram seus filhos com dignidade, suaram muito. Então, todos vocês são dignos de aplausos, de reconhecimento, de honra, pelo esforço, porque deram educação aos seus filhos. Quando eu falo de educação, eu estou me referindo à escolaridade. Se esforçaram para que eles pudessem se alfabetizar, estudar, e espero que a educação familiar seja boa também, que agrade a Deus. Agora, vejamos, quando nós tratamos de coisas espirituais, você não pode pensar que, pelo fato de ter feito uma faculdade, isso lhe dá a capacidade de entender as coisas de Deus. Porque não dá. O fato de você ser um professor de português, por exemplo, e ter estudado interpretação de texto, ou se você é um jornalista, ou um advogado, Isso não lhe dá a capacidade de interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro vivo nas mãos de quem está vivo pela vida de Deus. Se você não tem uma vida de comunhão com Deus, a Bíblia é enfadonha. Ela não significa muito. Então é comum quando nós ouvimos pessoas que estão capacitadas à vida, que exercem funções importantes em empresas, quando abrem o coração para falar das coisas de Deus, é uma vergonha, é uma tristeza, dá vontade de cair para trás. Tamanha a ignorância das coisas divinas. E esta pessoa ainda tem a pachorra de dizer que tem fé, que conhece a Deus, que ama a Deus, mas não é capaz de explicar a sua própria experiência àqueles que os ouvem. Então ele pode ter uma boa educação ou nenhuma. Mas se ele não tem uma vida com Deus, ele não consegue agradar a Deus de forma alguma, porque ele não tem conhecimento. O amor por Deus tem que ser fruto do conhecimento. Não existe fé sem conhecimento. Não existe uma vida de paz com Deus sem base bíblica. Nada no cristianismo pode existir sem conhecimento bíblico. Muitos, quando vão a uma igreja, lá comparecem, dizendo: eu preciso estar na igreja, eu amo estar na igreja. Mas se você não tem uma base bíblica para estar aqui, tudo isso que você faz é perdido. Então eu peço que você se esforce para entender a razão da igreja na sua vida, a razão de Deus na sua vida, a razão de Jesus na sua vida. Se você não tem uma base bíblica, você é incapaz de entender os planos incríveis que Deus usa para dar um nó cego na cabeça de muita gente que se julga sábia. E por isso nós precisamos rogar que as pessoas aceitem, orar mesmo. Aceitem, guardem e meditem, passem a pensar no modo como Deus realiza os seus planos. É incrível, mas algumas pessoas chegam aqui e dizem assim: já aconteceu comigo e ainda acontece. Pessoas chegam para mim e dizem assim: Walter, eu quero que você faça uma oração especial, porque eu sei que você é um servo de Deus e Deus vai te atender. Quem te disse isso? Quem te disse que eu sou um servo especial? Quem te disse que existe oração especial? Quem te confirmou que Deus vai escutar minha oração a teu favor e vai dar o que você quer? E se Deus fizer o contrário? E se a nossa oração deixar de ser especial, conforme a sua definição? E se eu orar e não souber orar por você, conforme a sua expectativa? E se Deus não lhe der o que você espera? Então o que você faz? Você sai daqui e vai procurar outro. Então fica esse caça. Caça, caçando pessoas que possam orar. E a pessoa perde um tempo tão grande, porque às vezes Deus não nos dá o que queremos, mas Ele nos prepara para recebermos o que Ele quer nos dar. O que nós realmente precisamos. Deus não vai abandonar ninguém. Deus não vai abandonar porque Ele não faz isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, às vezes, e este às vezes substituo por muitas vezes, Ele nos faz andar por vales sombrios. E então nós teremos que dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como é que eu posso andar por um vale sombrio sem ter medo? O medo existe, mas eu aprendi a lutar contra o medo, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Então nós temos esta confiança, que quando nós estamos lutando contra nós mesmos, em favor de Deus, nós estamos pensando no que Ele já nos fez, no que Ele é capaz de fazer e no que Ele fará. Sem que nós saibamos o que Ele está fazendo, sem que nós saibamos o que Ele fará, não importa. O que importa é que Ele é o nosso Deus e está conosco. Então veja lá. Todos os que ouviram, versículos 18 e 19, todos os que ouviram o que os pastores disseram, ficaram muito admirados. Eu já disse, espantados, surpresos, pasmos, assustados, admirados. Maria guardava, isto é, entesourava. Entesourar, sabe o que é? Guardar como um tesouro, tá? Listava tudo que os pastores falaram. Na verdade, quando nós lemos um texto bíblico, nós não podemos supor que tudo que eles ouviram está lá. Eles ouviram muito mais do que está escrito aí. E eles então compartilharam com Maria e com a população de Belém, tudo o que ouviram. Eles falaram a mesma coisa para Maria que falaram à população. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E além de guardar, ela fazia o quê? Pensava muito, meditava. O que é pensar muito? Ponderava, refletia. Refletia, analisava, raciocinava, meditava, considerava. Então veja só, pensar muito. Quando você coloca pensar muito, significa que você pode ter muitos pensamentos sobre Deus, mas sem nenhuma análise, sem nenhuma avaliação. Você pode ficar o dia inteiro falando, eu te amo Deus, eu te amo, e até cantar, eu te amo Deus, e com minha voz, te adorarei, ó meu rei, e te entoarei. Que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Tá bom, você cantou, que bom. Aí, logo em seguida, acontece algo. Aí você já perdeu o canto e começa. Mas que desgraça, mas que inferno, não é assim que acontece? Então veja só, essas nuances, esses altos e baixos, nos complicam. Muitas vezes nós temos muitos pensamentos sobre Deus, mas pouca análise. Dizemos, gosto da igreja. A igreja é tudo para mim, Deus é tudo para mim. pouca análise, pouca meditação. É interessante nós pensarmos no espanto. Vamos lá primeiro. O espanto de muitos pode ser expresso de dois modos. Eu procurei alguns termos assim, eu fiquei parado pensando, e eu achei que uma boa maneira de pensar no espanto seria denominá-lo como um fascínio temporal, momentâneo. Que é isso? Que procura seduzir pessoas por meio de ideias e promessas falsas. Você vai num lugar e encontra uma pessoa dizendo assim: quem está sofrendo aqui? Todo mundo levanta a mão. Hoje Deus vai te dar o livramento do seu sofrimento, de todo mundo. Eu fico pensando, o que esse cara quer? Onde ele quer chegar? Qual é que é a dele? O que ele quer de mim? Isso parece mais uma sedução, ou não é? Um fascínio. Isto não é verdadeiro, isto é inverídico. Porque se nós acabamos de falar e lemos na Bíblia que Deus trabalha de maneira diferente com cada um, como é que todos vão receber a mesma coisa naquele momento? E pior, como eu posso afirmar isto a você? Isto é fascínio, é mentira. Vamos supor, o ano que vem é ano de eleições. Chega um político e diz assim: olha, se vocês votarem em mim, no dia seguinte, eu acabo com a pobreza no estado, a miséria, eu mando vir chuva, as represas vão encher. Você fica olhando essas promessas e você diz: o que é isso? Onde esse cara quer chegar? Ele quer me seduzir, ele quer ganhar o meu voto, ele quer ganhar a minha confiança. Isto é fascínio, isso é uma promessa falsa. Isso não existe. Ninguém pode chegar até você, a menos que Deus realmente revele e diga: olha, Deus quer dar você tal coisa. Mas para que você receba tal coisa, você tem que se portar de tal modo. Deus nunca promete coisas a alguém sem também lhe dizer como esta pessoa tem que se portar. Nunca. Deus não faz isso. Jesus veio ao mundo porque Deus deu o seu único filho ao mundo. Para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que refletir sobre o que é crer. Nós temos que refletir por que Deus deu o seu filho ao mundo. Jesus não veio para todo mundo, ele veio para aqueles que nele creem, naqueles que querem confiar nele. Vocês estão comigo ou não? É que está um silêncio assustador aqui. Eu não ouço vocês e não ouço nem quem está atrás da câmera. Então, parece que eu estou sozinho, hein? Ou vocês dormiram mal? Todo mundo foi dormir 3 horas da manhã aqui. Está todo mundo excomungado. Então, deixa lá. Então existe um fascínio temporal. A pessoa pode enganar o outro por um período de tempo, mas não o tempo todo. Em algum momento a casa cai. Em algum momento a máscara cai. Não é assim? Muito bem. Vamos voltar ao texto. O espanto também pode ser meditativo. Que é isso? Que incentiva o pensamento, eu coloquei A, né? Que incentiva o pensamento a ir além da superfície de tudo o que está acontecendo. Eu não sei se vocês vão entender, mas eu vou explicar. Eu olho para isto aqui, e eu digo, olha que bonito, do que ele é feito? Ele é um plástico duro, olha, ele tem até luzinha, ó, tem luzinha, ó, tá vendo? Tem luzinha, olha. Agora, para que isto serve? Qual é a razão de eu ter esse instrumento em minhas mãos? Olha esse computador. Então, ele está aqui. Que maravilha! Antigamente eu trazia papel. Antigamente eu nem papel usava porque eu tinha cabeça boa. Agora tem que, né? Então, estou ficando velho. Então, ele está aqui e me ajuda. Eu estudo nele, eu tenho a Bíblia nele. Eu vou mais a fundo. Eu vou além da superfície. Você vai namorar alguém. Você olha, ai que narizinho lindo. Ai que boquinha linda. Olha a orelhinha, que maravilha. Olha os cabelos, que sedosos. Tá, vai além da superfície. Que mau caráter. Que mau hábito. Hã? Olha só, como essa pessoa trata mal seu pai e sua mãe. Olha os objetivos desta pessoa para com a vida. São tremendamente egoístas, interesseiros, é maldosa, é perversa. Quando você vai mais a fundo, você descobre os abismos. Você descobre os buracos. Você descobre o que está escondido na escuridão. Muitas pessoas gostam de viver na superficialidade. Vocês estão comigo ainda? Muitas pessoas gostam de viver na superficialidade. Vocês entram nessa igreja aqui, e o que nós queremos oferecer a vocês? Que vocês nos conheçam a fundo. Nós oferecemos cursos, nós queremos que vocês nos conheçam de fato, nós não nos escondemos de vocês de modo algum, nós somos totalmente abertos, queremos ser honestos e queremos provar isso. Nós não ficamos escondendo. Ninguém aqui está para se aproveitar de ninguém. Nós queremos falar a verdade, nós queremos dirigir esta igreja à presença de Deus. Agora, se você simplesmente olha para as pessoas, se você simplesmente olha para uma situação, se você olha para si mesmo, para a sua tristeza, e você diz assim, por que estou triste? E parar por aí, você só estará vivendo na superficialidade. Aí chega alguém e diz assim, olha, não diga por quê, diga para quê. Qual é a diferença entre por quê e para quê? Você diz assim, por que eu estou triste? Ou então você diz, para que eu estou triste? Não tem muita diferença. Na verdade, você está buscando uma resposta. E a resposta onde está? Na profundidade. Além da superficialidade. E onde é que você vai encontrar esta profundidade? Se não na palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Opa, tudo começa, tudo concorre para o bem, contribui para o bem, coopera para o bem. Tá, mas que bem? Para que eu seja útil. Útil no quê? Em alguma situação. Muito bem, se Deus está permitindo esta situação, é para que eu aprenda a ser útil a alguém. Talvez alguém esteja passando pela mesma situação que estou passando e ela precisa ser fortalecida com a mesma ajuda que eu tenho recebido de Deus. Ou então, eu vou superar esta situação agindo de alguma maneira que Deus pretende me ensinar. E então alguém me observará e me terá como exemplo. Nem sempre o vitorioso é aquele que dá o testemunho. Eu estava sofrendo e Deus me livrou. E você continua um verdadeiro panaca, um verdadeiro imbecil, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Muitas vezes Deus nos livra de muitas situações, realiza milagres, mas Deus não consegue interferir na minha e na sua inteligência. É necessário que você a desenvolva. É necessário que você se esforce para ser inteligente. É necessário que você cresça, desenvolva a sua habilidade intelectual para compreender cada vez mais Deus e o seu modo de agir. Então, você uma hora tem que optar. O que você quer? Um fascínio temporal? Acreditar em coisas temporárias que nunca darão certo, que nunca levarão você a lugar algum? Ou você quer ser meditativo e crescer e agir à semelhança de Jesus Cristo, a quem você ama? Imagine a história incrível que aqueles homens estão falando na aldeia. Pessoal, estávamos pastoreando o rebanho, o céu se abriu, os anjos vieram cantando um coral lá no céu. Disseram que aqui em Belém nasceu o Salvador, o Messias, o Cristo. As pessoas olharam para eles. Quem eles são? São pastores dos rebanhos lá. Não dá bola não. Esquece essa turma, que isso é um bando de doido. E eles não foram a Jesus. Talvez o pensamento é: por que Deus escolheria Belém? Por que Deus não escolheu Jerusalém? Jerusalém é a capital religiosa. É lá que está o clero. É lá que estão os estudantes de teologia, os conhecedores da Bíblia, da Torá. Se Deus quer falar com o seu povo, por que escolheria esse bando de ciganos, de vagabundos, de vigaristas, de pessoas que nenhum juiz acreditaria na sua história? Isso é loucura da mente desses homens. Isso é um fascínio. Eu estou falando com vocês sobre a minha fé em Jesus. Algumas pessoas aqui, muitas vezes, quando eu falo sobre verdades, sobre a salvação, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a vida de crucificação, algumas pessoas até me julgam como sendo alguém que lhes transmite fascínio. O Walter é louco. Eu já ouvi isso muitas vezes. É retrógrado, é ultrapassado. Isso é um fascínio. Isso não corresponde à realidade. Desde quando você quer que o Evangelho corresponda à realidade dos nossos dias? Muito pelo contrário. O Evangelho luta contra a realidade dos nossos dias. O tempo todo Deus está lutando contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo e os nossos interesses pessoais. Às vezes eu vejo uns bobalhões dizendo assim: eu não gosto de Deus porque ele é egoísta, nenhum ser exige ser adorado. Sabe por que Deus exige adoração? Porque este é o único modo para você ser um homem e uma mulher de verdade. Porque quando você não adora a Deus, você não se rebaixa a ninguém. Você não é capaz de aprender nada com ninguém. Quando você adora a Deus, quando você se submete a Ele, então você diz: Senhor, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa pobre em espírito. Eu não tenho a riqueza que eu pensava possuir. Eu não tenho nada. Por isso é que Jesus diz: bem-aventurados, felizes, abençoados, o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando você reconhece que não tem nada, então você começa a ingressar no reino de Deus, ou o reino de Deus começa a lhe ser dado. Você começa a conhecer o poder, o governo, a administração de Deus, o modo como ele age. Veja bem, quando você lê as páginas da Bíblia, você fica pasmo ao ver como Deus se valeu de ideias que o mundo considera absurdas e desprezíveis, a fim de envergonhar pessoas que se julgam sábias. Eu coloco nas minhas notas um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28, diz o seguinte: para envergonhar os sábios, o que Deus fez? Escolheu. Veja quantas vezes aparece o verbo escolher neste texto. 3. Então, escolher seria um tema, as escolhas de Deus. Vamos ver quem ele escolhe e por que ele escolhe. Ele diz: para envergonhar os sábios, primeira atitude, para envergonhar pessoas que acham que entendem muito sobre a vida, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Os loucos. O mundo diz: é doido. Se os pastores não acreditam, mas é doido. É vagabundo. É cigano. É vigarista. Não tem palavra nenhuma. Não tem educação, escolaridade. Eu não estou dizendo que todo analfabeto, toda pessoa sem escolaridade é uma pessoa abençoada por Deus. Porque muitos que não têm escolaridade alguma, que não estudam, são verdadeiros dementes mesmo. Assim como muitos que estudaram, porque são orgulhosos. O orgulho é que nos destrói, o egoísmo nos destrói, os interesses terrenos nos destrói. Então veja lá, segundo, para envergonhar os poderosos, ele escolheu, ele é Deus. Escolheu o quê? O que o mundo acha fraco. Muitas pessoas dizem fortíssimos. Nós temos aí hoje no mundo ditadores. Tem um país lá na Ásia que o ditador declarou, determinou, que o povo não pode sorrir, nem em casa e nem na rua, durante 11 dias. Já ouviram isso? Já leram isso? O pior de tudo é que nós temos aqui no Brasil pessoas que vão seguir o exemplo dessas coisas loucas. E já estão seguindo. Repare como o mundo hoje quer dominar pessoas. Quer tirar de você todos os seus direitos de cidadão, de ser humano, completamente. Então ele diz: é proibido sorrir em memória do nosso antigo líder. Gente, é um absurdo, não é? Aquele povo, eu acho que não sorri a vida inteira. E pela primeira vez eles vão mostrar a cara da verdade. Deixar de sorrir para eles é muito fácil. O duro para aquele povo, debaixo desse ditador, é sorrir. Então quando o ditador pede: vocês não vão sorrir, eles olham e dizem: é fácil. A gente nunca sorri. A vida aqui neste país não dá para sorrir. É triste. O povo lá come grama. Come grama. Eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube, o grande YouTube, vai cortar o vídeo. Repare bem, que mundo que nós estamos vivendo. Nós não podemos falar. É proibido sorrir. Noutro país, o ditador tirou toda a comida da população e você não encontra um cachorro e nenhum gato na rua. Porque comeram, tem fome. Noutro país, muito próximo de nós, pessoas estão nas praças jogando alguma coisa, restos de migalhas de pães, na calçada e jogando uma rede para ver se pega uns 10 pombos para fazer um churrasquinho de pombo em casa. O pombo virou o quê? Um vira-lata. São aves que comem tudo quanto é sujeira. Assim é o mundo. São o mundo dos poderosos. Será que você não percebe que esses poderosos e esses sábios terão que comparecer perante Deus? E os fracos e os loucos estão dizendo isto a eles. Mas as pessoas que confiam nesses dementes, gritam, isso é um bando de idiotas, de vagabundos, de vigaristas. Não dê atenção a eles, não. Vamos fechar essas igrejas. É o que está acontecendo. Vamos calar a boca deles. No fundo, eles têm medo. Porque lá dentro, Deus colocou a eternidade no coração de cada homem. E eles sabem muito bem o que vão enfrentar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Em terceiro lugar, para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Vamos lá, quem é mais sábio que Jesus? O mais sábio deste mundo diz, Deus não existe. E Jesus diz, crê em Deus. O mais sábio deste mundo confunde amor com paixão. E Jesus diz, amor é atitudes. Amor se revela por meio de ações. Faça as ações corretas, segundo a vontade de Deus, e você terá o sentimento correto. Mas o mundo não. Tem o sentimento e então faça alguma coisa. Aí você extravasa o seu egoísmo e o seu orgulho pessoal. E assim por diante. Os dominadores, Herodes, por exemplo, que quis matar as crianças. Lembram da história? Faraó. Tantos outros que perseguiram os filhos de Deus, que perseguiram não só os filhos de Deus, mas pessoas desamparadas de alguma fé. Perseguiram para mostrar que eram poderosos. Não passo de um bando de idiotas. Vão perder tudo o que têm. Seus filhos, seus netos, quando vier o anticristo, vai tomar tudo de todos. Você não vai ser dono de nada. Tudo que você ganha, tudo que você consome, tudo que você tem, você vai perder. Você não deu a Deus o que é de Deus, mas será obrigado a dar a esse político, a esse líder mundial, o que você tem e o que não tem. Você vai perder toda a sua dignidade. O mundo está sendo preparado para isso. Eu acho que eu estou me alongando demais. Como sempre. E algumas pessoas eu percebo que já estão dormindo. Também vocês não dormiram à noite. Encheram a barriga de pernil, de carne de porco, de frango, de peru. Enfim, vocês estão entendendo isso? Deus, ele age de uma maneira que contraria, muitas vezes, o desejo de sermos sábios. Achamos que somos sábios, entendemos tudo e nos deparamos com a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus vem e nos desmonta. Achamos que somos senhores da situação e então nos deparamos com Deus e percebemos que nós somos frágeis. Não sabemos nada. Achamos que o importante é aquilo que temos. E aquilo que não temos, desprezamos. E Deus diz, aquilo que você despreza é o mais importante. Jesus é a pessoa mais amada no céu e a mais desprezada na terra. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, Jesus veio para a sua igreja, para formar sua igreja, mas chega um período, seguindo a rota das igrejas do Apocalipse, a última, Laodiceia, nós o vemos do lado de fora, batendo à porta, dizendo, eis que estou à porta e bato, se houver alguém que reconhece a minha voz, e abrir essa bendita porta, eu entrarei, cearei com ele, tudo no singular, e ele comigo. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus derramou de si mesmo para a igreja, e a igreja o está rejeitando. Irmãos, não vamos rejeitar Jesus. Vamos lutar, vamos amá-lo, de coração, porque sem ele estaremos completamente perdidos. Por favor, escute este velho pregador. Escute, enquanto a minha alma ainda explode de alegria por Deus dentro de mim, e espero que essa alegria nunca vá embora. Que o meu coração esteja sempre apaixonado pelo Senhor. Que nós não sigamos o exemplo da maioria dos habitantes de Belém, mas que nós tenhamos uma postura meditativa, a fim de compreendermos a razão divina para todas as coisas em nossas vidas. É muito comum quando você está passando por uma luta qualquer, ô pastor, resolve o meu problema aqui. Como resolve o teu problema aí? É você que tem que resolver. E se você quiser conversar comigo, nós vamos sentar, conversar e vamos além da superfície das coisas. E talvez você seja o culpado pelas coisas que estão acontecendo na tua casa, ou pelas ideias malucas que você alimenta em sua cabeça. Então, nós precisamos ir a fundo. Nós precisamos pensar, meditar, sair da superfície e entrar nos abismos. Qualquer dia eu vou falar sobre um abismo, chama outro abismo. E você vai ver que aquele versículo não é tão, não se parece a um hipopótamo, o animal que mais mata na África, não se parece a um crocodilo que vem com aquele dente querendo, o abismo vai te pegar. Não. Qualquer dia eu vou explicar isso para vocês. Ao contrário daqueles habitantes, o que fez Maria? Ela foi meditativa. Veja a atitude dela. O verso 19 diz, Maria guardava, isto é, entesourava, listava todas essas coisas no seu coração. e pensava muito, isto é, meditava, ponderava, refletia, considerava. É isso que significa o verbo guardar, ponderar. Guardar e ponderar tem muita diferença, não é? Então, o correto é que ela ponderava. Ela tratava aquilo que ouviu como um tesouro, que não poderia perder. Aquilo que vocês estão ouvindo agora, como que você trata? Jesus vai reinar neste planeta por 1000 anos. E no final dos 1000 anos, Satanás será solto. Você acredita que mesmo estando debaixo do governo justo de Cristo, depois de 1000 anos, as pessoas se revoltarão contra ele? Esquecerão tudo que ouviram, esquecerão tudo que aprenderam. Se você não fizer nenhum esforço para listar, para guardar, entesourar o que Deus está lhe ensinando nesta noite, ao sair daqui, em 2 minutos, você já esqueceu tudo, quase tudo o que ouviu. Porque Satanás vem e rouba a semente. Se você não começar a escrever, se você não começar a guardar, se você não voltar a ler esse material que eu coloco na sua mão, você vai esquecer tudo. E a sua vida cristã não terá efeito algum. Simplesmente, nenhum efeito. Simplesmente você vem aqui para cumprir um ritual e não para agradar a Deus. Não para ter uma vida que proclama o Evangelho, que realmente esteja disposto a rogar para que as pessoas aceitem, meditem, inclusive você, nas coisas de Deus. Maria deve ter pensado no anjo Gabriel, imagine, salve agraciado, o Senhor é contigo, Deus te escolheu para ser a mãe do Emmanuel. Você colocará o nome dele, Jesus, mas Senhor, eu nunca tive relação com homem algum. Não se preocupe, Maria, o ser que vai nascer em você será uma ação do Espírito Santo de Deus. Maria, sem se importar em ser chamada de uma mulher da vida, disse, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor, eu estou aqui. E ela se achou grávida do Espírito Santo. Ela deve ter lembrado de Zacarias e Isabel, quando visitou sua prima Isabel e João Batista na barriga daquela senhora já de idade. Imagine uma senhora de idade não podendo ter filhos, e de repente João Batista, um feto lá dentro, um bebê, pulando. Porque Maria estava grávida do Senhor e João estava festejando já lá dentro. Como é que esse país pode ser a favor do aborto? Você não põe a mão na consciência, não? Como é que políticos cristãos podem ser favoráveis a favor do aborto? Só quem lê a Bíblia é capaz de ir a fundo para saber que um bebê já estabelece vínculos com a vida por meio do ventre materno. Que absurdo! Cristãos defendendo partidos favoráveis a aborto, favoráveis a ditadores. Onde é que você está com a cabeça? Como é que você pode dizer que ama a Deus defendendo esses vagabundos? É, se o pastor falar de política, eu vou sair da igreja. Você é tonto, é? Quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela trata do quê? De profetas falando contra reis. Você não se lembra do que Deus disse em Jeremias, não? Deus falou com Jeremias, disse, olha aqui Jeremias, não diga que não passa de uma criança, porque eu colocarei você diante de sacerdotes, reis. Você vai pregar contra a religião e contra políticos. as ideias religiosas, ideias políticas. Quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores, um líder político. Você é tonto, é? Que absurdo. Defendendo coisas satânicas. Maria estava pensando em tudo isto. Ela pensou no sonho que José teve quando estava indo embora para não comprometê-la. E o anjo foi lá atrás dele e falou: José, volta. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Vai lá e cumpre o teu contrato com ela, sem problema algum. E ele voltou. E recebeu aquele menino nos braços. Enfim, Maria estava refletindo em tudo que Deus estava fazendo na sua própria vida. Maria não estava festejando simplesmente por ter sido escolhida a mulher para ser a mãe de Jesus. Ela estava pensando na sua responsabilidade. Você tem que pensar na sua responsabilidade de ser pai, de ser mãe. Eu tenho que pensar não na alegria de ser pastor desta igreja. Olha, eu sou pastor de uma igreja legal. Não. Eu tenho que pensar na minha responsabilidade em cumprir a minha vocação direito, honestamente, com integridade. Ser verdadeiro a vocês. Eu não quero aqui alimentar vocês na cama ou na mesa do sensacionalismo. Eu quero dar a vocês o pão da vida, a água da vida. Enfim. Em terceiro lugar e último, independentemente das circunstâncias, que nós glorifiquemos a Deus no dia a dia. Veja o que vimos. O que Deus espera de nós depois do Natal? Que proclamemos a palavra de Deus. Que nós insistamos com as pessoas para que elas pensem. E não simplesmente aceitem de qualquer jeito, mas que aceitem e pensem no modo como Deus quer trabalhar na vida delas. Que elas não determinem a Deus o seu modo de agir, mas que aceitem o modo dele. E por fim, que nós aprendamos a glorificar a Deus no nosso dia a dia. Veja o que diz o verso 20. Então, depois disso, depois de ter falado para os habitantes de Belém e para Maria, os pastores voltaram para os campos. Como? Cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. O que eles viram, o que eles ouviram, fez com que eles cantassem. Eles não cantaram porque achou legal aquele cara lá que toca o teclado, ou a bateria, ou então a guitarra, ou o contrabaixo, ou então só canta, olha aquele camarada é legal, hein? Vou fazer igual ele. Isso é besteira. Eu fui ministro de louvor muito tempo. Nunca fiz isso. Nunca fiquei imitando ninguém. Eu queria passar para as pessoas a minha experiência. E eu queria levá-los à presença de Deus. Não fiquei nunca pedindo para pessoas tirar pezinho de chão. Ficar pulando que nem pipoca. Não. Não fazia isso, nunca fiz isso. E eu era chamado para ministrar louvor em muitos lugares. Até que eu fiquei muito triste. Depois de ter lutado tanto para colocar novos instrumentos nas igrejas, mudar os hábitos, sair daquela caixa do louvor, que era uma coisa fechada, Fiquei triste ao ver que grupos, bandas se formaram e começaram a cobrar para tocar nas igrejas, porque é comum nos Estados Unidos. Aí eu vou na igreja, a igreja não me paga. Você quer o quê? De graça você recebeu, de graça dê. Se um dia a igreja resolver te ajudar, ela vai fazer isso. Espero que nunca ajude esses profissionais, porque eles vão pagar caro por isso. Você imagine um show de louvor, 600 mil. Uma vez eu convidei uma cantora para vir aqui, ela disse, mas as caixas de som são como lá? Assim, assim, assim. Não dá. Para minha voz essas caixas não dão. Como são os instrumentos lá? Eles têm um lá, o instrumento é marca Zeca. Não dá. Não dá para a senhora colocar um playback? Imagine! Eu com a minha voz cantando de playback. Eu preciso levar meu conjunto. E como é que vem o seu conjunto? Eles vão de ônibus e a senhora de avião. Onde eles vão ficar hospedados? Em qualquer pensão. E a senhora? Hotel 5 estrelas. Como eles virão? De perua Kombi, de Pampa. Pampa. Saveiro. E a senhora? Eu quero ir numa van com um filme escuro. Vocês não pensem que eu estou mentindo, não. Eu estou falando a verdade para vocês. A resposta é, vai tomar banho. Vai te catar. Não preciso disso aí, não. Se quiser, eu pego o meu violãozinho aqui, você quer ver? Eu começar a cantar só com o meu violãozinho aqui, já, nós estamos tudo celebrando a Deus e com uma alegria inconfundível na alma. Não tem problema. Buscar a Deus não é complicado. Mas nós nos iludimos com a superficialidade. Se olha o filho, meu filho está na igreja. Tudo superficial. Vai olhar a vida dele. Vamos voltar. Tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Os pastores voltaram para o seu trabalho mudados por aquilo que experimentaram, por aquilo que receberam. Antes do Natal, eles estavam lá pastoreando as ovelhas, assim ó, escutando lá, bê, bê. É igual alguém ligou um dia às 3 horas da manhã na minha casa e disse, pastor Walter, sim, pois não, tem uma ovelha sua querendo falar contigo, pois não, pode falar. Bé. Aquele tempo eu não tinha bina, não tinha nada. Bé. 3 horas da manhã, obrigado. Eles iam para o campo, estressados, cansados, sujos. Mas agora eles voltam à atividade, às suas atividades com um coração diferente. São outras pessoas, glorificando a Deus. E por isso eu fiz questão de dizer, a palavra glorificar significa dar glória. Possuir uma boa opinião sobre algo ou alguém. Avaliar o seu valor, reconhecer o seu caráter e propósitos, seja da ideia ou da própria pessoa, a fim de exaltá-la ou glorificá-la. Eles não glorificaram a Deus no templo, embora isso seja apropriado, mas no seu dia a dia, no seu trabalho cansativo e pouco apreciado por muitos. Louvar a Deus aqui é apropriado. Mas viver para a glória de Deus onde você trabalha e onde vive, também é. E é isto que Deus quer. Você como mulher, tem agido como mulher de Deus, ou só querendo ser mandona? Você está errada. Você tem que lutar para sair dessa superficialidade de Eva. Sair da síndrome de Eva, mandona. Você tem que ir para a profundidade. Servir. Deus não manda a gente agradar o outro. Deus manda a gente servir o outro. Deus pede que nós o agrademos servindo o outro. Servir o próximo é espiritualidade, assim como agradar a Deus. Você só agrada a Deus quando serve o outro. Do contrário, você não agrada. Tudo perde o seu sentido. Enfim, assim eles fizeram. Gente, o Natal acabou, foi ontem. A árvore vai ser derrubada. As bolinhas das árvores e as luzes vão ser embaladas. Eu estou usando o que eu ganhei, ó. Quando eu cheguei aqui, eu não vi que eu estava com a etiqueta. Eu ri. Vou fazer o quê? Aprontei, né? Amanhã vamos voltar à rotina das atividades do lar, das profissionais. Daqui a alguns dias as crianças voltam à escola e vocês à universidade. Como estaremos no próximo Natal? Igual ao de 2021 ou mudados para 2022? O que nós estaremos fazendo como igreja? A vontade de Deus? Ou continuaremos simplesmente vindo e sentando, escolhendo uma igreja? Bom, hoje eu vou em tal lugar, amanhã eu vou em tal lugar. Como se você tivesse família, como se seu filho pudesse dizer, hoje eu não quero ficar em casa, hoje eu vou ficar na casa desse, amanhã eu vou ficar na casa do outro. E você diz para o teu filho, você tem família. Essa é a tua família. O que você vai fazer por ela? Os pastores foram lá para o trabalho de sempre. Pisar em estercos, escutar ovelhas rebeldes. Mas eles foram com um novo zelo, com uma nova alegria, com um novo amor. Às vezes nós desejamos manter aquele espírito do Natal, o ano todo, ganhar presente, aquela alegria, é muita festa. Esquecemos a mensagem que ele nos passa. Vivemos na rotina, sem vivermos para a glória de Deus. Os pastores ainda teriam que lidar com as ovelhas rebeldes, e às vezes pisariam no esterco delas. Mas isso dificilmente importava agora, pois eles conheceram aquele que é a glória de Deus, o Salvador, o Messias, que é Cristo Jesus. Quem conhece Jesus Cristo, muda, se torna diferente. Ele quer que os outros tenham a mesma experiência que ele tem. Quem conhece Jesus não trata a igreja como um ponto de encontro, mas um lugar de aprendizado. Ele vem para ouvir, para aprender. E ele vem disposto a sair daqui para praticar. Deus não nos obriga a seguirmos. Mas Deus pede que nós lutemos contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Contra as propostas e os esquemas satânicos que tentam nos afastar de Deus. Contra os nossos pecados. Deus procura que nós nos dispomos a conhecê-lo cada vez mais. Conhecer as suas razões cheias de amor de nos ter dado Jesus para ser o nosso Salvador e Messias. Por isso que eu coloco, conhecendo a Deus mais, que nós vivamos para expressar a sua glória. E eu termino com a palavra de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, verso 18. E esperando que este ensinamento desta noite tenha sido útil a vocês. Continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.